Bom dia, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Reis, segundo livro dos Reis, no capítulo 1. Nós precisamos terminar a nossa exposição do reinado de Acasias, rei de Israel. Nós começamos algumas semanas atrás a estudar esse curto reinado, um reinado idólatra. Nós estamos estudando sobre idolatria, inclusive a idolatria de Acasias. E nós precisamos terminar essa exposição e estudar nessa parte, nesse trecho, uma das últimas aparições do nosso profeta preferido, que é Elias. Logo mais Elias já vai nos abandonar, Elias vai ser levado ao céu dentro de alguns capítulos apenas. Na verdade, no próximo capítulo ele já é levado ao céu. E nós temos aqui no capítulo 1 de 2 Reis um último exemplo da sua atividade profética, o confronto para com o monarca ímpio de Israel. Acabe foi confrontado por Elias. Elias surge durante o reinado de Acabe. Elias confronta severamente Acabe e agora Elias confronta também o filho de Acabe, Acasias. Moreira, põe por favor a nossa linha do tempo aí para a gente se localizar historicamente, para os irmãos terem noção de onde nós estamos. Então, como nós temos falado, aquela linhazinha branca é a linhazinha do reino, do reino unido, o reino unificado, quando Israel era um reino só. Então, sob Saul, sob Davi, sob Salomão. Salomão foi infiel à aliança. Salomão, no final da sua vida, desandou. Se tornou idólatra. Foi terrível o final da vida de Salomão. Que é uma tragédia. Um homem sábio se enveredou aí por caminhos a de idolatria. Por conta disso, o filho de Salomão, Roboão, sofreu aí a divisão do reino. Então nós temos o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá, em verdinho ali embaixo. E então o livro dos reis caminha paralelo com esses dois reinos aí gêmeos. No reino do norte, nós só temos reis maus, nós só temos monarcas ímpios. Todos os reis do norte, começando por Jeroboão, foram maus, todos, sem exceção. Tanto que o juízo de Deus vem em 722, quando Samaria, a capital do reino do norte, cai. E a Samaria caindo, o povo vai para o exílio, de modo ali definitivo, a ira de Deus vem, o castigo, a disciplina de Deus vem. Então o povo percebe que a idolatria deles teve um preço muito alto, a impiedade deles teve um preço alto. O Reino do Sul demorou um pouquinho mais. Por quê? Porque o Reino do Sul teve alguns reis bons. Nós estudamos, inclusive, algumas semanas atrás, um bom exemplo de monarca do Reino do Sul. Nós vimos ali Josafá, que foi um bom rei. Apesar de algumas bancadas, foi um bom rei. Mas isso nos ensina que mesmo bons reis, pessoas tementes a Deus, têm os seus erros, os seus desvios, as suas coisas que não são tão aprováveis, tão louváveis assim. Mas, depois de estudar Josafá, nós voltamos agora para o Reino do Norte e estamos estudando Acasias, que é filho de Acabe. Acabe, nós sabemos, foi um rei ímpio, um rei muito mau, possivelmente o pior rei que Israel teve, o pior rei que o Reino do Norte teve. E, depois da sua morte, o seu filho Acasias reinou no seu lugar. Acasias, nós vamos ver aqui, ele vai morrer. E Acasias não vai deixar filhos, então quem vai sucedê-lo no trono é o seu irmão, Jorão. Então você tem Acabe com dois filhos, Acasias e Jorão. Acasias morre, Jorão assume. Então nós estamos nesse momento aí da história. Nós temos visto, inclusive, que todos esses eventos aqui são atestados historicamente. Não apenas pelo relato bíblico, que já seria suficiente, é claro, historicamente falando, é um relato histórico, preciso, documentado aqui, mas nós temos visto outros exemplos arqueológicos que confirmam a narrativa do livro de Reis. Nós já vimos outras evidências disso. Então nós estamos, com essa linha do tempo e com esses achados arqueológicos, lembrando que a história bíblica acontece no tempo e no espaço. A história bíblica não acontece no vácuo. E o que nós estamos estudando aqui foi verdadeiro, aconteceu do jeito que está aqui, do jeito que está registrado aqui, e nós temos que aprender com isso. Então vamos ver aí o finalzinho do último capítulo de Primeiro Reis. Lá, Primeiro Reis, pode passar para o esboço, por favor, Moreira? Primeiro Reis 22:52, onde começa o reinado de Acasias. Lembrando que essa divisão de Primeiro e Segundo Reis é uma divisão posterior, artificial. Essa divisão não estava na mente do autor original. Isso aí foi feito depois para facilitar a tradução do livro, que é um livro grande. E ficou dividido assim. Mas nós temos no finalzinho de 1º Reis e no começo de 2º Reis, nós temos o mesmo rei, que é Acasias. Então, dos versículos 52 ali de 1º Reis 22 até o versículo 18 do primeiro capítulo de 2º Reis, é um reino só. É um reinado só, é o reinado de Acasias. E nós vemos três lições sobre a idolatria. Nós já estudamos algumas delas. Nós vamos ler o texto e os irmãos vão se lembrar dessas lições. Nós já vimos logo de cara, no finalzinho de 1º Reis, que a idolatria passa de geração em geração. Há um legado, o legado da impiedade. Jeroboão, primeiro rei de Israel, deixou uma marca que todos os monarcas seguintes seguiriam, a marca da impiedade. Onre, pai de Acabe, foi ímpio. Acabe foi ímpio. Jezabel, esposa de Acabe, mãe de Acasias, ímpia também. Então nós vemos o legado da impiedade, o legado da idolatria. A idolatria passa de geração em geração. E nós vimos um trecho do segundo ponto, a segunda lição aí, que fala que a idolatria fracassa em suas pretensões. Por quê? A idolatria, ou o idólatra, acha que tem alguns direitos. Ele acha que ele tem alguma autoridade. Ele acha que ele pode exigir algumas coisas. Mas nós vemos aqui no texto, pelo exemplo de Acasias, que isso fracassa. A idolatria não dá autoridade nenhuma. É uma falsa pretensão o negócio. Ele acha que ele tem autoridade, mas não tem. E nós vemos isso no exemplo de Acasias. Então vamos ler aí todo o texto de novo. E nós paramos no trecho que nós vamos começar a estudar hoje, para nós vermos tudo com mais atenção. Então vamos lá para 1º Reis 22, versículo 52. O texto diz assim: Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 17º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Ele serviu a Baal e o adorou, e provocou a ira ao Senhor, Deus de Israel, segundo tudo quanto fizera seu pai. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e consultai a Baal-Zebub, deus de Ecrom, se sararei dessa doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: Dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel para ir desconsultar Baal-Zebub, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: Da cama que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e este lhe perguntou: Que há? Por que voltastes? Eles responderam: Um homem nos subiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Ele lhes perguntou: Qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Eles lhe responderam: Era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tesbita. Tan, tan, tan. E agora Elias aparece. E Elias aparece no maior estilo Elias. Eu gosto muito de Elias. Elias é um profeta macho. Elias usa Old Spice. Elias não tem mimimi, Elias não tem politicamente correto. E Elias é o tipo de profeta, ele encarna o tipo de profeta que não tem medo de denunciar o erro. Ele vai, ele denuncia e doa quem doer. Ele fala mesmo. E Acasias sabe disso. Por que Acasias sabe disso? Porque ele viu o que a Elias fez com o pai dele. Ele possivelmente conhecia Elias porque viu diversas vezes Elias confrontando Acabe, seu pai. E ele sabe que esse homem aqui apareceu e agora o bicho vai pegar para ele. Então ele agora começa a querer trazer Elias para cá. Ele quer trazer Elias diante dele para prestar, para que Elias preste satisfações, para que história é essa. Mas, como nós vemos, a idolatria fracassa em suas pretensões. Por quê? Porque ele vai tentar e não vai conseguir. O que nós vemos aqui nesse relato todo é que Acasias é um rei fraco, em vários sentidos. Acasias é um rei fraco militarmente, nós já vimos isso. Acasias é um rei fraco fisicamente, a doença dele aqui é uma doença que chega a ser até cômica, cair do quarto por uma treliça, é uma coisa cômica, ele cai e se fere ali de um modo mortal, não se cura disso. E nós vemos especialmente a sua fraqueza espiritual, por conta da sua idolatria, ele era um homem espiritualmente morto. E agora, mesmo tendo essas credenciais de fraqueza, ele tenta trazer Elias à força para si. Ele tenta dar algumas carteiradas de autoridade, porque ele se acha o tal, ele se acha o monarca de Israel, que merece ser respeitado como tal. Só que na prática não funciona. Elias vai até ele depois, não porque ele deu uma ordem e Elias obedeceu. Elias vai até ele porque Deus falou, olha, pode ir com ele. Mas Acasias mesmo fracassa, os intentos de Acasias fracassam. Por quê? Ele queria consultar Baal-Zebub. Ele conseguiu consultar Baal-Zebub? Não. Elias cortou no meio o trajeto, falou, vocês aí, pode voltar para lá, pode voltar pro Acasias e falar o seguinte, tem Deus em Israel e porque você foi consultar Baal-Zebub, você não vai voltar a sarar, você não vai ficar curado de novo. E os mensageiros voltaram, Acasias percebeu que tinha sido rápido demais, falou, opa, tem alguma coisa errada aí, o que aconteceu? Então, aqui a gente encontrou um homem e tal, e como era esse homem? Era assim, assim, assado, pronto. É Elias que apareceu, esse homem ressurgiu das cinzas aqui. Então agora nós estamos aí no versículo 9, para dar sequência ao segundo ponto. A idolatria fracassa em suas pretensões, a segunda lição que nós aprendemos. Então volte os seus olhos aí para o versículo 9 e vamos ver esse trecho que é um dos meus preferidos, particularmente. Na história de Elias é um dos meus preferidos. É difícil falar... Um dos meus preferidos na história de Elias. Toda vez que eu leio algum trecho da história de Elias, eu falo, ah, essa é a minha preferida. Esse trecho é meu preferido. Mas esse daqui é muito bom. É muito legal mesmo. Então vamos ver aí o que acontece na sequência da história, versículo 9. Então, lhe enviou o rei um capitão de 50, com seus 50 soldados. Pergunta, por que o rei mandou tantos homens para trazer um homem só? Por que ele precisou enviar um capitão de 50 com 50 soldados? Por que ele fez isso? O texto não nos fala explicitamente. Mas por que vocês acham que ele tomou essa atitude? Parece uma atitude desmedida, uma coisa desproporcional? 51 pessoas para trazer um homem só? Parece ou não? Parece meio exagerado, né? O texto não nos fala, talvez Acasias quisesse ter dado uma carteirada de autoridade, falando, olha só, eu trouxe aqui uma parcela de um exército, de um contingente militar aqui, para prender você, é bom você obedecer. Talvez ele tenha feito isso para intimidar Elias, tá? Mas isso não funciona, olha só. Então lhe enviou o rei um capitão de 50, com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois este estava sentado no cimo do monte. Disse-lhe o capitão, homem de Deus, o rei disse, desce. Alguns falam que o fato de Elias estar no cimo do monte, ou seja, no topo de um monte, e os soldados aqui terem que se aproximar dele, né, mostra que o texto está mostrando para nós que Elias estava numa posição superior. Só que aqueles homens não perceberam isso. Aqui não é nada de meditação no monte, meditação oriental, não é nada disso. É um recurso, pode ser um recurso para mostrar, olha, aqueles homens não entenderam a posição deles e a posição de Elias. Tanto que eles agem aqui de um modo bem arrogante, de um modo bem prepotente. A fala do capitão é curta. Ele fala, homem de Deus, o rei diz, desce, é seco e curto. Poucas ideias. O negócio é o seguinte, desce, o rei está mandando. Alguns falam que essa fala do capitão tem dois elementos. Em primeiro lugar, pode ter um sarcasmo. O texto não deixa claro aqui. Alguns falam que esse título, homem de Deus, pode ter um tom de sarcasmo, um tom de ironia, um desprezo. Como falando, ô homem de Deus, vai, desce aí. Agora o texto não deixa isso claro para a gente. Não seria de surpreender, porque toda a narrativa de Elias é repleta de ironias, de sarcasmo. Tem um certo tom desse tipo na narrativa de Elias. Mas o texto não deixa transparecer para nós. Se esses homens estão usando de desprezo, de escárnio, né, ao se referir a Elias como homem de Deus, ainda que isso não fique tão evidente no texto, não nos surpreenderia os ímpios usarem de algo um título santo com desprezo, com desdém, com sarcasmo. Isso não nos surpreende. Os ímpios fazem esse tipo de coisa. Os ímpios pegam tudo aquilo que é santo e verdadeiro e escarnecem disso. Fazem piada disso. Não respeitam isso. Os ímpios fazem isso. Se a postura desse capitão teve essa intenção, então isso não nos surpreende. Por exemplo, é muito comum os adolescentes, os jovens aí, serem ridicularizados, por exemplo, porque são virgens. Você fala que você é virgem, que você ainda não teve relações sexuais com sua namorada, você não teve relações sexuais com qualquer moça que você conheceu, isso vira motivo de piada. A virgindade, a castidade, a pureza no campo sexual se torna motivo de piada. Ou seja, o ímpio pega aquilo que é bom, aquilo que é santo, aquilo que é verdadeiro e faz piada com isso. Quantos rapazes já não sofreram escárnio por conta disso na época da escola, na época da faculdade, porque todos os outros jovens ficavam alardeando a sua vida sexual, ou a vida sexual que eles falavam ter, enquanto os crentes que se preocupavam com a pureza sofriam piada a respeito disso. Na verdade, o nosso próprio título cristão pode ter surgido em termos de escárnio. Se os irmãos olharem Atos 11, um dia nós chegaremos lá em Atos 11 com o pastor Marcos. Nós estamos agora em Atos 10, logo mais. Logo mais nós chegamos já em Atos 11. Daqui uns 2, 3 anos a gente chega, pouco tempo. Lá em Atos 11 nós vemos a primeira vez que os crentes são chamados de cristão. O crente é chamado de cristão pela primeira vez. E alguns dizem que esse título pode ter uma conotação pejorativa. Como que falando, olha ali os pequenos cristos ali, olha ali o pessoal de Jesus ali. Alguns falam, pode ter um sentido pejorativo aqui no início. A questão é que nós pegamos esse título e para nós isso é um título de honra. Mas para o mundo isso é um título de desprezo. Na verdade ainda hoje é assim, não é? Você fala, eu sou crente, olha ali o crente. Olha ali o cristãozão ali, olha o cristão ali. Ainda hoje, para os incrédulos, tem um peso de desprezo, um peso de escárnio. Então isso não é de surpreender para a gente. Olha só, Atos 11, 26. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia, aqui Barnabé, trazendo Saulo. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O título que nós carregamos nasceu aqui. E alguns falam, esse título nasceu com nuances de zombaria, com algum nuance de escárnio. Então, o que nós vemos aqui dessa postura, desse suposto escárnio, dessa suposta zombaria do capitão, não deve nos surpreender. Eu lembro quando eu estava na escola, quando eu estava no ensino médio, eu lembro que os rapazes que sentavam próximos de mim, sempre me davam alguns apelidos característicos da fé. Então, por exemplo, eles sabiam que eu era crente. Então, eles me chamavam de pastor, eles me chamavam de sacerdote, me chamavam de paladino. Falavam para mim, por que você não vai conquistar Jerusalém de novo? Vai lá nas cruzadas lá de novo. Ficavam fazendo esses escárnios, né? E aí, quando falavam comigo, faziam assim com a mãozinha. Faziam assim. Vai lá, ô pastor. Faziam assim com a mãozinha. Né? Por que eles fazem isso? O título pastor é um título sacrossanto? É um título revestido de santidade, de autoridade, de santidade, de algo divino? O título pastor é algo que o próprio Deus instituiu? Sim. O próprio Deus colocou isso na Bíblia. Agora, o ímpio leva em conta isso? O ímpio respeita isso? Não, para ele, isso é motivo de zombaria, é motivo de piada. O termo sacerdote é um título revestido de dignidade? É um termo que nós respeitamos? Sim, nós somos sacerdotes de Deus, todos nós. Pedro fala, nós fazemos parte de um sacerdócio real. Isso para nós é de altíssimo nível. Para o incrédulo, isso tem algum valor? É zombaria, é o sacerdote. E faziam assim com a mãozinha. Então, o ensino médio inteiro eu passei por isso e não é de surpreender. Se esse título aqui, homem de Deus, tem algum tom de escárnio, não nos surpreende. Mas o texto não deixa isso claro. Pode ser que sim, por conta de todo o entorno ali do ministério de Elias, mas não está claro. Agora, ainda que nós não percebamos esse tom de escárnio, de sarcasmo de modo claro, uma coisa a gente percebe, esse capitão é bem arrogante. Isso dá para perceber. Porque a ordem que ele dá é um imperativo seco e curto. Elias, homem de Deus, é o seguinte, o rei está falando, desce. Parece cachorro, né? Desce.
Agora, vai, vem, sobe. É curto. Como que falou assim? Olha, eu tenho autoridade, eu estou revestido da autoridade de Acasias, e o rei está falando, não tem o que pensar. Desce. Não é, não tem uma medida, como é que chama? É prisão coercitiva, mandado de busca, sei lá, não tem nada disso. É uma ordem simples, o rei está mandando, não tem que questionar. Não tem habeas corpus, não tem nada, meu irmão. O rei está falando, desce. Desce agora. Então, ainda que a gente não perceba o escárnio, fica claro aqui o tom de arrogância. Porque o porta-voz se vê com total autoridade de representar o rei e mandar que o Elias desça. Fala, olha, o papo é esse, você vai descer agora. Agora, a questão é que essa ordem aqui do capitão, esse comando do capitão, não ofende apenas ao profeta. Eu ficaria ofendido, eu ficaria bravo, como Elias fica aqui com uma ordem dessa. Eu não sou cachorro para você falar isso, desce. Agora, essa ordem, esse comando desse capitão, não ofende só Elias, ofende quem também? Deus. Quem é o porta-voz de Deus na história aqui? Quem é o mensageiro de Deus? Elias obedece a Deus, ele é o mensageiro de Deus. Ele não cumpre ordens de reis ímpios. Quando o mensageiro aqui, o comandante, chega com todo esse ar de prepotência, de arrogância, dando uma ordem curta e seca como essa, o porta-voz de Deus está sendo atacado e o próprio Deus está sendo atacado. O próprio Deus, o verdadeiro soberano de Israel, está sendo atacado. Mas é claro, vocês acham que Elias vai deixar isso barato? Não, né? Por isso que a gente gosta de Elias, né? Elias é sangue no zóio. Olha aí o que acontece, versículo 10. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: se sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então, fogo desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Aqui tem um joguinho de palavras interessante. Se os irmãos repararem, o capitão dá ordem para quem descer. O verbo descer é aplicado a quem na ordem do capitão? Quem tem que descer? Elias. Mas no final, o que é que desce? O fogo. Alguma coisa desceu. Não foi Elias, foi o fogo. É o mesmo verbinho que aparece. Elias desce, mas não é o Elias que desceu, é o fogo que desceu. E isso fica mais claro ainda porque há no hebraico uma semelhança de pronúncia que a gente não percebe no português. Homem em hebraico, presta atenção, homem em hebraico é ish. A mulherada já fala ish, ish. Homem em hebraico é ish. E fogo em hebraico é ish. É próximo ou não? Ish e ish. Próximo. O hebraico tem muito dessas sonoridades, dessas pronúncias parecidas. Então, o que aconteceu aqui? Esse recurso literário aí pode mostrar para nós que Elias está usando de ironia. E Elias gosta de usar de uma ironia. Por isso que eu gosto de Elias também. Elias gosta de ironia. É como se ele estivesse falando assim: peraí, você está afirmando que eu sou um homem de Deus. Que eu sou um ish de Deus, não é? Tá bom. Se eu sou um ish de Deus, então você vai ver o que isso significa. Que desça o ish de Deus, então. Não é o ish que vai descer, é o ish, parece um trava-língua, né? Não é o ish que deixa, é o ish, e aí já inverteu tudo. Não é o ish que vai descer, é o ish que vai descer. Então alguma coisa desceu, mas não foi o homem, foi o fogo. Não foi o ish, foi o ish. Então a gente percebe aqui que a ordem do comandante não foi acatada. Evidentemente. E a presença do fogo aqui nessa narrativa, associada a Elias, não deve causar estranhamento em nós, porque nós lembramos do episódio do Monte Carmelo. Os irmãos se lembram do que aconteceu no Monte Carmelo? Os profetas de Baal ficaram tentando invocar lá Baal a manhã toda, não conseguiram, então Elias falou: tá, agora eu vou invocar a Javé, agora eu vou clamar a Javé. E o que acontece assim que Elias faz uma oração curtinha? O que acontece? Fogo do céu cai e consome ali o altar ali, queima a água que está em volta do altar e tudo. Então a gente percebe que Elias e fogo são realidades próximas. E por quê? Não é porque Elias é pentecostal. Não é por causa disso. Elias não tem sapatinho de fogo, não é nada disso. O que acontece aqui é porque na história de Elias, o fogo é um certificador da presença de Deus. É um certificador da ação de Deus. quando o fogo cai do céu de modo sobrenatural, o que Elias está dizendo, o que a história está mostrando, o que Elias está dizendo? Eu sou um profeta do Senhor. Quando o fogo cai, isso está certificando que eu estou servindo a Deus e Javé é o Deus verdadeiro. Diferente de Baal Zebub, diferente de Baal, diferente de qualquer outra divindade. O verdadeiro soberano é Deus e ele está certificando isso por meio dessa atividade sobrenatural aqui, desse milagre aqui, desse fogo caindo do céu e consumindo ali aquele contingente. Os irmãos devem se lembrar daquele recurso muito comum no ministério de Elias, que são as polêmicas. Lembram da polêmica? Sabem o que é uma polêmica? Nós já estudamos isso. Polêmica não é um assunto controverso. Esse é o significado de polêmica hoje. Polêmica na teologia significa um embate entre divindades. A polêmica mais famosa que nós conhecemos é a polêmica do Êxodo. Quando nós vemos nas 10 pragas o Senhor combatendo os deuses egípcios. Nós vemos ali uma polêmica entre o verdadeiro Deus e os falsos deuses egípcios ali. Na história de Elias, nós já tivemos outras polêmicas também, especialmente envolvendo Baal, porque nós temos Baal controlando as chuvas, os trovões, e ele não consegue dar alimento para os seus servos, ele não consegue fazer nada disso. Baal é incompetente. Quem dá alimento? Quem sustenta? Javé, Deus. Então ele vence essa polêmica. E aqui nós temos uma espéciezinha de polêmica também. Só que uma polêmica é relacionada a Acasias aqui. Porque Acasias dá uma ordem e não dá certo a ordem dele. Ele fracassa. Quem é o verdadeiro soberano de Israel? É Deus. Quando Deus determina os caminhos do seu servo, então ele segue esses caminhos aí. Versículo 11. O rei Acasias, muito teimoso, tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com seus 50. Este lhe falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Opa, a temperatura subiu aqui agora. Agora não é mais só desce, agora é o quê? Desce depressa. Elias, pouco tempo, irmão. Não dá para ficar tagarelando aqui. É o seguinte, o rei está mandando você descer rápido, agora, agiliza, vamos, vupt, vai, rapidinho. A temperatura aqui subiu. E vocês acham que Elias vai fazer o quê? Ele vai abaixar a cabeça ou ele vai subir a temperatura também? No caso dele até é literal, né, subir a temperatura, né? No caso dele é literal, vai subir a temperatura mesmo, né? Olha o que acontece aí na sequência. O comandante subiu a temperatura. Falou, olha, você vai descer agora. O rei está mandando, desce rápido, depressa. Versículo 12. Respondeu Elias e disse-lhes, se eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Bom, até aqui, nenhuma diferença. Mas o resto do texto mostra que a temperatura subiu mesmo, olha só. Então, fogo, fogo de quem? Agora olha o versículo 10. No versículo 10, fala fogo de Deus? Não, fala só fogo. E no versículo 12, é fogo de Deus. Isso, é claro, a gente sabe que o primeiro fogo também era fogo de Deus. A gente sabe disso. Mas esse detalhezinho aqui é um intensificador. É falando, olha, esse fogo é um fogo divino, há uma intensidade aqui. O comandante subiu a temperatura e o juízo de Deus também subiu proporcionalmente à temperatura. Então, fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. O fogo aqui foi intensificado agora. E o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que Elias não se acovarda. Elias não abaixa a cabeça diante dos maus. Elias não tem medo. Pelo contrário, ele sobe o tom também. Por quê? Porque Elias é zeloso pela honra de Deus. Elias sabe que aquele comando não era um comando apenas para ele. Era uma tentativa de mostrar que Acasias era quem mandava em Israel inteiro. Que Acasias era o verdadeiro soberano. Só que ao dar esse comando, o próprio Senhor foi ofendido. E Elias não vai deixar isso passar em branco. Não é apenas a honra do profeta que está em jogo, é a honra do próprio Deus. Por isso Elias fala, não, a coisa não pode ficar assim, eu não vou me sujeitar a um monarca ímpio. Eu não vou me sujeitar a alguém que acha que tem prerrogativas que não tem. A alguém que se diz um rei soberano, sendo que é um idólatra terrível, eu não vou fazer esse tipo de coisa. Então, o zelo que Elias tem pela honra de Deus é exemplar para nós. Ele fala, eu não vou me submeter a isso. Eu não vou. Eu vou permanecer aqui, vou defender a minha posição, obedecendo a Deus, e mais, vou ser porta-voz, canal de juízo para vocês, na sua prepotência, na sua arrogância. E nós, como crentes, nós aprendemos com isso, porque nós também não podemos nos acovardar. Vocês acham que existem hoje comandantes que mandam os crentes descerem do monte? Ó, vocês aí, desce. Desce agora. Existe isso ou não? O mundo dá ordens à igreja? O mundo dá ordens aos crentes? Para de falar isso. Para de fazer isso. Faça tal coisa. Existe isso ou não? O mundo usa imperativos secos e curtos com a gente ou não? Então, LGBT, aceite. É imperativo ou não? É, opa, curto e seco. Ó, aceite, tem que aceitar. E tem igreja que desce do monte? Não, tá bom, vou aceitar. Tem igreja que faz isso ou não? Tem. Recentemente, acho que faz alguns meses já, saiu uma matéria falando que uma das igrejas luteranas dos Estados Unidos colocou como chefe de um departamento lá de uma região da igreja, o primeiro, ou a primeira, não sei dizer, pastor trans não binário. Então agora você tem um bispo trans não binário, sei lá o que isso significa. Eu já não sabia o que era trans não binário, agora não tem ideia do que seja. Acho que nem a pessoa sabe o que é. Trans não binário para comandar a igreja. Tem uma notícia lá, vocês podem encontrar lá na internet, vocês entrem lá no Google, joga igreja luterana trans não binário, vai aparecer lá primeiro pastor. O que, que é isso? Obedeceu. Vocês têm que aceitar, tá bom, vamos aceitar. Agora acontece um resultado curioso. O povo de Deus passa por um fenômeno curioso. O povo de Deus verdadeiro, né? O povo de Deus legítimo, fiel a Deus. Não essas pseudo-igrejas, não esses grupos aí que querem aliança com o mundo e descem a do monte à torta e à direita. Não é isso. Esses grupos não, nem são crentes. Essas pessoas não entenderam o evangelho. Não entenderam o que é se submeter ao senhorio de Jesus. Não entenderam isso. Agora, o povo de Deus legítimo, verdadeiro, passa por um fenômeno curioso, que é o exemplo de Elias. Quando o comandante sobe o tom, o que Elias faz? Finca o pé. Daqui eu não saio. E o povo de Deus? Quando o mundo grita alto, o que o povo de Deus faz? Daqui eu não saio. O mundo esperneia hoje diante de nós? O mundo, os ímpios, esperneiam diante da igreja? Você vai descer agora, você vai aceitar isso agora, eu estou mandando. O mundo esperneia diante de nós? O que a igreja verdadeira faz? Ela baixa a cabeça ou ela levanta o estandarte mais alto? Opa, não tem nem o que pensar. E é um fenômeno curioso, porque quando a igreja é perseguida, ela prega mais. Quando o crente é martirizado, a igreja cresce. Quando nós somos moralmente desafiados, nós fincamos o nosso pé no nosso compromisso pela santidade. Este é o resultado do povo de Deus diante das ameaças dos ímpios. Eles não se acovardam, ao contrário, eles se fortalecem. Quanto mais o crente apanha, mais firme ele fica. Lembram daquele filme do Rock? Rock Balboa? É meio cringe, né? Lembrar do Rock? Mas eu gosto do Rock, Rock Balboa. É um dos poucos filmes que ensinam masculinidade de verdade, né? Que hoje em dia o pessoal fala que é masculinidade tóxica, né? Mas é masculinidade de verdade. É como ser homem, você aprende vendo o Rock ali. E os irmãos devem se lembrar das lutas do Rock. Ele apanhava, 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 mas ele desistia? Ele abaixava a cabeça? No final, o que acontecia? Ele ganhava, né? Pronto, dei spoiler de todos os filmes agora do Rock. Todo filme acontece isso. Ele apanha, apanha, apanha e no final, ele bate. É isso que acontece. O crente é um Rock Balboa, é o crente Balboa. O mundo grita, 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 esperneia, dá ordens e o crente não sai do lugar. O crente não desiste, o crente não abaixa a cabeça. O crente levanta ainda mais alto o estandarte da fé e mantém firme ali. Não importa quantas pessoas do mundo gritem, não importa quão alto essas pessoas gritem, não importa com que força essas pessoas venham, quer seja força estatal, quer seja força social, quer seja familiar, não importa, o crente não arreda o pé, exatamente como Elias faz aqui. O compromisso com Deus é mais firme, é mais forte. Infelizmente, não é o que nós temos visto nas igrejas. As igrejas têm cedido muito facilmente. O mundo não precisa nem da ordem, o mundo faz só com o olho. E a igreja, tá bom, tudo bem, desculpa. Desculpa eu não ser politicamente correto, desculpa eu pregar sobre pecado, desculpa, eu vou rever a minha linguagem, desculpa sobre isso. Então o mundo grita, nós não podemos abaixar a cabeça não. Nós temos que ser como Elias e entendermos que as ofensas que o mundo pronuncia contra nós como crentes, esses comandos que o mundo dá, afirmando soberania, uma soberania que não existe, esse comando é uma ofensa não só à igreja e a nós, é uma ofensa ao próprio Deus. Essas ordens ofendem ao Senhor. E nós como crentes fincamos o pé e não arredamos da nossa posição. Essa é a postura da igreja fiel. Versículo 13. O rei Acasias, novamente teimoso, é aquilo, né? Errar uma vez é humano. Duas vezes é coisa de petista, né? Aí não dá. Três vezes já é coisa de palmeirense. Achar que tem mundial e não tem, aí já começa a ficar complicada a coisa, né? E o Acasias, só mancada aqui. Ele vai bater a cabeça de novo. Olha só o que acontece. Versículo 13. Tornou o rei a enviar terceira vez um capitão de 50. Com seus 50. Qual que já foi o prejuízo de Acasias até aqui, militarmente falando? 100. 100 não. 102. Ele já perdeu 102 soldados. Deve estar sobrando. Tá? Mas a gente sabe que militarmente ele não é muito esperto, né? Ele não tem muita capacidade. Ele é fraco militarmente. Aqui a gente vê mais uma evidência disso. Ele está disposto a sacrificar ali o seu exército para cumprir ali um capricho dele, uma ordem dele. Então ele enviou mais uma vez, persistiu no erro, burrice o que ele faz aqui, tornou a enviar terceira vez um capitão de 50 com o seu 50. Então, subiu o capitão de 50. Mas esse aqui tem uma postura diferente. Esse aqui foi esperto. O Acasias não é muito inteligente, mas o capitão aqui ele é. Ele falou, quer saber de uma coisa? Os outros contingentes já viraram pó. E eu não estou a fim de experimentar isso aí não. Então eu vou adotar uma outra abordagem. O que, que ele faz? Indo ele, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe, homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Como você acha que foi a carinha desse capitão aqui? O gatinho do Shrek, né? Com um chapéuzinho lá. Olha, por favor, por favor. Olha, eu tenho filho, tenho esposa, tenho que pagar boleto. Olha, não tenho seguro de vida, a gente ganha pouco, minha esposa vai ficar viúva, não tem coisa. Olha, por favor. Por favor, eu estou suplicando, eu estou de joelhos, por favor, tenha misericórdia de mim dos 50, e lá atrás dos 50 assim, ó, pedindo misericórdia, Elias, por favor, não faz isso com a gente já viu o que aconteceu com os outros dois, não faz isso com a gente aqui, e aí eles sabem, porque olha o que eles dizem na sequência, pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50, com os seus 50, porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida, Elias, por favor, tenha misericórdia de nós. Aqui a gente vê um contraste, os primeiros capitães, eles deram ordens, né? Deram comandos. E esse daqui, o que ele fez? Uma súplica. Ele pediu, por favor, tenha misericórdia de nós. Ele pede aí por uma expressão da graça de Elias para que eles não morram, né? Versículo 15. Então, o anjo do Senhor disse a Elias, desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. Elias só atendeu ao pedido por quê? Senão Elias ia mandar fogo do céu também, né? Por que que Elias atendeu ao pedido? Porque Deus falou, o anjo do Senhor aqui, o mensageiro do Senhor, falou, Elias, pode ir, vai com ele, não tenha medo, aqui não tenha medo do rei, do que o rei poderia fazer. Pode ir, não tenha medo. Então Elias falou, tá bom. Então, obedecendo ao Senhor, eu vou agora para me encontrar com Acasias então. E aqueles 51 soldados foram poupados. Só estava até frio, né? O que, que vai acontecer? Mas eles foram poupados. Versículo 16 agora mostra já Elias diante de Acasias. Olha o que diz aí. E disse a este, a Acasias, né? Assim diz o Senhor. Por que enviaste mensageiros a consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Será acaso por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Portanto, desta cama que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Se os irmãos observarem, este oráculo aí, essa profecia, este juízo contra Acasias, é repetido 3 vezes de modo idêntico no texto. Se os irmãos olharem aí, os irmãos verão, no versículo 3, aparece o mesmo juízo, no versículo 3, aparece também no versículo 6, mesma coisa, e agora aparece aí no versículo 16. Então esse oráculo é repetido 3 vezes. Por que vocês acham que essa repetição é importante para o texto? Por que é repetido 3 vezes? Quais efeitos isso causa em quem está lendo o texto? Esse oráculo é repetido 3 vezes. Por quê? Uma vez só a gente já saberia, é um trecho curto. Mas por que o autor bíblico faz questão de repetir isso 3 vezes? Por quê? Porque estava sobrando tinta e papel? Não, por quê? Por que ele repete isso 3 vezes? Quando você repete para o seu filho alguma coisa, olha, não faça isso. Aí você vira as costas, aí você volta, olha, não é para fazer isso. Você vai embora, você volta, olha, vou repetir, não faça isso. O que você está fazendo com essa repetição? Você está enfatizando, você está dando garantia. Você fala, nas 3 vezes, se você fizer isso, você vai apanhar. Na segunda vez, se você fizer isso, você vai apanhar. Na terceira vez, se você fizer isso, você vai apanhar. Que seu filho vai pensar, ah, eu não sei se meu pai vai me bater ou não. Você sabe, ele falou 3 vezes. É uma repetição, o que mostra a ênfase e a garantia. A idolatria vai receber a punição de Deus. Não tem para onde correr, ó Acasias. E é por isso que o nosso próximo ponto fala sobre isso. A idolatria traz o juízo certeiro de Deus. Não tem para onde correr. A idolatria traz o juízo na lata ali. Certeiro, em Acasias. Não tem para onde ele correr. É como eu sempre ilustro aqui o chinelo da minha avó. Não importa para onde meu pai corresse ou quão longe ele fosse. A minha avó pegava o chinelinho dela e acertava na cabeça do meu pai. Não tinha para onde correr. Nós já vimos que isso aconteceu com Acabe e isso vai acontecer de novo com Acasias na sequência. Então os idólatras, essa repetição mostra para nós o quê? Os idólatras vão receber a punição de Deus. Não adianta correr, não adianta consultar outros deuses, não adianta tentar mandar capitão para me intimidar, não adianta. O juízo de Deus contra a idolatria virá. Então esse trecho mostra para nós a fraqueza, a incapacidade de Acasias. Ele não conseguiu manter o seu domínio militar sobre Moabe, tá no versículo 1. Ele não conseguiu consultar um deus pagão. Ele não conseguiu trazer Elias à força. E ele não conseguiu fugir da morte. Ele não conseguiu isso. Ele é um incompetente. Mas na verdade não é só Acasias que é o incompetente. A incompetência por trás de Acasias está na idolatria. A idolatria tem essa falsa pretensão aí, né? Esse ar de superioridade, de fazer promessas, de dar autoridade, de mostrar poder. Mas na verdade a idolatria não capacita a nada. A idolatria não salva de nada. A idolatria só coloca em evidência a fraqueza dos homens. Só coloca em evidência a necessidade dos homens. Só coloca em evidência a fragilidade dos homens. Como acontece aqui com Acasias. Todas as pretensões de Acasias são lançadas por terra diante da soberania de Deus. E com isso fica claro que os ídolos não conseguem proteger, satisfazer ou dar autoridade. Não adianta. Não tem como isso acontecer. Por isso que a idolatria fracassa em suas pretensões. E os ídolos de hoje também, né? Nós, ainda que nós não nos curvemos diante de imagens de escultura ou nós caminhemos a templos pagãos, nós podemos correr o risco de termos ídolos na nossa vida também. Qualquer coisa que nós colocamos no lugar de Deus se torna um ídolo. E nós temos que lembrar, essas promessas que os ídolos fazem não são promessas verdadeiras, elas falham. A idolatria fracassa nas suas pretensões, elas não dão felicidade. A idolatria do dinheiro não traz felicidade. A idolatria das redes sociais não traz realização. A idolatria da vida sexual livre, da vida como você bem entende, isso não traz satisfação verdadeira, duradoura. Não traz. A idolatria fracassa em suas pretensões. Qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus, fracassa em satisfazer a nós. Qualquer coisa, qualquer coisa. Então pode ser que você esteja aqui hoje ou vai nos ouvir depois e você esteja achando que os ídolos vão te satisfazer. Os ídolos não satisfazem. Os ídolos prometem muito e não entregam nada. Você investe, investe, investe. E no final você recebe vento. Você não recebe nada que te satisfaça de verdade. Quem é o único que pode satisfazer as necessidades do homem? Deus. Só Deus pode satisfazer isso, não os ídolos. E como que o homem pode ser satisfeito em Deus? Por meio de Jesus. Quando nós cremos em Jesus como nosso Salvador, então nosso status diante de Deus muda. Nós agora nos aproximamos de Deus. Agora nós temos verdadeira paz, verdadeira alegria, verdadeira satisfação, verdadeira realização. Nós temos tudo isso em Deus agora. Aí sim nós desfrutamos de uma verdadeira satisfação. Longe de Deus é impossível isso acontecer. Então se você tem algum ídolo aí, está se apoiando nisso, esqueça. Você vai morrer como Acasias, insatisfeito. Porque a idolatria fracassa em suas pretensões. Só Deus pode saciar a fome, a sede do homem. Só Ele pode fazer isso. Isso está disponível a nós por meio de Jesus. Três lições aí da idolatria. Primeira lição, a idolatria passa de geração em geração. Segunda lição, a idolatria fracassa em suas pretensões. Ficou claro para os irmãos esse ponto? Sim? Podemos avançar para o último então? O último ponto aí é curtinho, só dois versículos, versículos 17 e 18. E fala para nós que a idolatria traz o juízo certeiro de Deus. Olha só o que diz. Assim, pois, morreu. Olha só a sequência do texto, né? O versículo 16 falou, sem falta morrerás. E o que aconteceu na sequência? Assim, pois, morreu. Ó, você vai morrer. O que aconteceu? Morreu. Tá? Nem tem tempo de respirar direito aí. Você vai morrer. Morreu. Tá? Pá, o juízo certeiro veio. Segundo a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão, seu irmão, começou a reinar no seu lugar, no ano segundo de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Porquanto Acasias não tinha filhos. Quanto aos mais atos de Acasias e ao que fez, porventura não estão escritos nos livros da história dos reis de Israel? Veja só, o texto não fala para nós porque Acasias não tinha filhos. Não sabemos, o texto não entra em detalhes aqui do porquê ele não tinha filhos. Talvez, fosse algum tipo de juízo discreto de Deus. O fato dele não ter filhos mostra para nós que a sua linhagem terminaria ali. E o fato da linhagem de Acasias terminar ali, dele não dar sequência na sua linhagem, nos seus filhos, na sua descendência, outros reis vindo dele, mostra para nós que pode ser ali um indício de um juízo de Deus, um juízo discreto de Deus. Olha, a dinastia, assim por assim dizer, a linhagem de Acasias terminou aqui, parou nele mesmo. Ele era um rei tão fraco, tão desprezível, que o castigo pela sua idolatria foi ele não ter uma linhagem depois dele. Tanto que o seu reino passou para o seu irmão, filho de Acabe também. E a falta de menção de sepultamento é algo notável também. Os reis, tanto de Israel, como por exemplo Acabe, como os de Judá, como Josafá, no relato bíblico eles têm algumas menções do sepultamento. Ah, morreu fulano de tal e foi sepultado na cidade tal, 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 junto com seus pais. Isso era uma expressão de honra, de respeito, de dignidade ali. O próprio Acabe foi sepultado. Acabe, que é o ápice da impiedade, foi sepultado. Agora não fala nada do sepultamento de Acasias. Não tem nenhuma menção aqui a isso. O que mostra para nós que realmente ele era um rei fraco e que teve um final desprezível. Desprezível. O final que ele tem aqui na história é um final triste, solitário, doente, fraco e morto. Morreu e nem sepultado ele foi. Não tem nem menção do seu sepultamento aqui. Não tem qualquer pompa, não tem qualquer memória, não tem nada. Acabou ali, seco. Morreu. E assim nós vemos, né? Que a idolatria traz o juízo certeiro de Deus. Nós já falamos muito sobre isso quando estudamos sobre Acabe. Sobre o juízo que Deus traz sobre a idolatria. Diante dos ídolos, Deus não fica calado. Deus não permite que os ídolos sejam adorados e Ele não faz nada. Deus não faz vistas grossas à idolatria. A idolatria traz o juízo de Deus, traz a ira de Deus. E nós vemos isso ao longo de todos os reis do norte de Israel. E nós vemos isso especialmente aqui no reinado de Acasias. A idolatria traz o juízo certeiro de Deus. E assim nós terminamos o reinado de Acasias. E na sequência, na próxima oportunidade que tivermos, nós vamos estudar a sucessão de Elias. por Eliseu. Mas eu gostaria de fazer uma última aplicação aqui para nós, olhando para o todo agora. Para a gente terminar, eu quero olhar para o todo, ok? Olhando para essas três lições aí de modo geral. A idolatria passa de geração em geração, a idolatria fracassa em suas pretensões, a idolatria traz o juízo certeiro de Deus. Olhando para essas lições como um todo, eu quero fazer uma última aplicação. Nós precisamos lembrar que a idolatria, como eu já disse, não é algo restrito aos tempos da monarquia de Israel. Nós temos um aspecto da idolatria que se aplica à nossa vida. Quando nós colocamos qualquer outra coisa no lugar de Deus, como nossa segurança, como nossa fonte, como nossa base, tudo isso daí, ok. Mas, existe um aspecto particular da idolatria que eu gostaria de reforçar para os irmãos. Está lá em 1 João capítulo 5. Abram lá em 1 João capítulo 5, porque as últimas palavras de João são sobre idolatria. João escreve a sua primeira carta para uma série de igrejas que estavam passando por problemas de falsos mestres dentro delas. E as últimas palavras, o último versículo de 1 João é um versículo intrigante. Porque ele diz assim, 1 João 5,21, ele fala: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E termina a carta. Só que aí você olha os versículos anteriores e você fala, nossa, mas qual que é a conexão aqui? Tanto que tem gente que vai longe, tem gente que tenta dar umas explicações longe disso daí. Será que sobrou um pedacinho do pergaminho e João falou, o que eu vou colocar aqui? Bom, filhinhos, guardem-se dos ídolos, pronto, pode enviar para o correio. Não foi isso, é claro que não, só que tem que estar aqui por um propósito. É que sobrou um espaço na carta e João colocou isso aí. O que nós vemos aqui é que os ídolos estão sendo contrastados com o verdadeiro Deus. Olha o versículo 20, é fácil. Gente, estudar a Bíblia é fácil, não é difícil, é só você ler o contexto. Simples, olha só o versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Agora faça o contraste. Qual é o oposto do verdadeiro Deus? Os ídolos. E por que João faz isso aqui? É simples. Os falsos mestres que João está combatendo na sua carta, eles pregavam uma espécie de gnosticismo embrionário ainda. Era algo que estava começando. Os teólogos chamam isso de proto-gnosticismo ali. E tinha algumas marcas isso daí. Por exemplo, tinha uma característica meio de docetismo, que era o quê? Jesus não veio em carne e osso. Jesus, ele aparentava ser humano, mas ele era uma coisa meio fantasmagóricas, tinha só aparência, mas ele não poderia ter vindo em carne e osso, porque a carne é algo ruim, a matéria é algo ruim, e o espírito é algo bom. Deus é só espírito, é só bondade, pureza. Ele não poderia encarnar em uma coisa ruim como a matéria. Então Jesus tinha só aparência humana. João fala, isso daí é uma grande besteira, isso é uma heresia. Por quê? Se Jesus não veio em carne e osso, então a gente está perdido nos nossos pecados ainda. Mas ele veio, nós testemunhamos. João fala, nós apalpamos, nós vimos, ele era de carne e osso. Então João combate isso aqui. E essa teologia dava, é claro, ensejo para práticas imorais. Por quê? Os falsos mestres falavam assim, não, é o seguinte, nós somos iluminados, nós temos um conhecimento especial a respeito disso tudo, e já que a matéria é má e o espírito é bom, então tudo que nós fizermos com o nosso corpo não afeta o nosso espírito. Nós somos blindados. Então eu posso pecar à vontade, porque eu sou superior, tenho esse conhecimento, e isso não vai afetar a minha santidade, a minha pureza, o meu relacionamento com Deus. João fala, isso é heresia. Isso não tem nada a ver. É o contrário, nós pecamos, precisamos pedir perdão pelos nossos pecados. Aí João combate tudo isso daí. Então João tem esse ensino em mente. E ele está falando, olha, diferente do que esses mestres aí estão falando, existe um verdadeiro Deus. Existe um Senhor Jesus Cristo. Este Jesus Cristo pregado pelos apóstolos, que eu prego a vocês, que eu vi com esses olhos que a terra há de comer, que eu ouvi com esses ouvidos, que eu peguei com essas mãos aqui, esse Jesus é o Jesus verdadeiro. Os outros, as outras pregações, os outros ensinos sobre Jesus são idolatria, ídolos. Então João aqui está contrastando um verdadeiro entendimento sobre Jesus e sobre Deus com um falso entendimento sobre Jesus e sobre Deus. Ele está falando, isso é idolatria. E por que eu quero enfatizar isso aqui para os irmãos? Porque eu fico muito tranquilo de saber que não existe idolatria no meio evangélico, não é? Todo mundo que se diz cristão tem uma ideia certa sobre Jesus, sobre Deus, não é verdade? Você conversa com todo mundo na rua e todo mundo sabe os atributos de Deus, o que a Bíblia fala sobre Jesus, não é? Ou é uma impressão minha só? Eu acho até curioso que eu fui num debate recentemente e o meu oponente falou assim: olha, o Nicolas sempre critica as igrejas, sempre fala que a maioria da igreja está deturpada. Eu não sei em que igreja ele anda, para mim a maioria está boa. Eu falo, nossa, então eu acho que a sua amostra de pesquisa está muito ruim. Porque onde eu vejo é o contrário. Dá para contar nos dedos as igrejas boas. Porque o resto das igrejas inventou uma ideia sobre Deus, inventou uma ideia sobre Jesus e adora esse ídolo que eles inventaram, usando a linguagem joanina aqui. É um ídolo, é um Deus que eles inventaram, é um Jesus que eles inventaram, e eles adoram esse Deus. Então isso é perigoso. Se você faz parte de uma igreja que tem uma teologia distorcida, você está cometendo idolatria. E quais são os tópicos que nós aprendemos? A idolatria passa de geração em geração, isso é verdadeiro. Você vê a idolatria do meio evangélico se perpetuando de geração em geração. A idolatria, ela... Qual que era o segundo ponto? Ah, os irmãos estão espertos, né? Ah, qual que é? Cadê meu esbocinho aqui, ó. A idolatria fracassa em suas pretensões. Vou mostrar isso aqui para os irmãos. Ela promete coisas e não cumpre. E a idolatria traz o juízo de Deus. Claro que traz. O idólatra hoje, ele vai receber... Se ele não receber a disciplina de Deus aqui agora, ele certamente vai receber a disciplina de Deus no futuro, vendo que ele adorava um Deus que ele pensava que era o verdadeiro, e na verdade não era. Agora, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Tá? Vamos ver se o que os irmãos acham disso daqui. Vamos ver se isso daqui é idolatria ou não. Tá bom? Alguns exemplos do meio gospel. Tá? Porque eu gosto de dar exemplos aqui, porque senão falam coisa da minha cabeça, eu fico parecendo louco, inventando coisa, não é? Olha só, um dos meios pelos quais eu acredito aqui o meio evangélico foi tomado de idolatria foi por meio das músicas, concordam com isso? Tá? Eu trouxe um exemplo aqui de uma música, tá? De um cantor, não sei nem se dá para chamar, né? Thales Roberto, conhece? Vou ler aqui um trechinho da música. A música chama Filho Meu. Vou ler. A poesia. Olha só. Lindo isso daqui. Lindo. Camões ficaria com inveja. Olha só. Filho meu, tá fugindo de mim? Já tentei, procurei, e outra vez você me rejeitou. Porta na cara do eu. Porta na cara de filho dói. Você nem imagina. Filho meu, tá correndo de mim, é? Ontem eu me lembrei de uma antiga oração que você fez no monte. Lembra, filho, eu chorei. Eu acho que paguei um preço alto demais. Eu tenho tantas coisas para viver com você. Promessas e promessas arquivadas, te esperando, filho. E a poesia continua, mas eu vou parar por aqui, senão vai começar a dar enjoo na gente, né? E aí, amém para isso aqui? Vamos cantar na igreja hoje? Não? Mas é tão bonito, olha só isso daqui, não é? Não é lindo isso daqui? Uma grande mentira. Como Deus é tratado nessa música aqui? Ele é tratado como soberano, que salva e que condena? Ele é tratado como soberano, que resgata os mortos, que ressuscita os mortos? Como ele é tratado aqui? Um pobre coitado. Um pai que tenta chamar o filho: filho, por favor, filho, vem aqui. Filho, eu tenho tanta coisa para você. Olha, eu tenho um PlayStation aqui para você, filho. Olha, eu tenho aqui um banquete para você. Filho, você não vem? Filhinho, por favor. Filho, você bateu a porta na cara do pai. Doeu, viu? Eu lembrei, eu chorei. Irmãos. Olha, eu acho que eu já passei da fase de rir disso daqui, porque não dá. É de indignar um negócio desse. E tem crente, você vai nos comentários do YouTube, Ah, a maioria evangélica, que o outro pastor lá fala que está tudo bem, a maioria evangélica, não sei quantos mil comentários falando, nossa, bênção de Deus. Eu vi um comentário que era assim, nossa, existe uma química entre você e Deus. Eu não entendo o que você fala, mas eu me emociono. Que isso? Que quer dizer isso? Eu não entendo o que você fala, mas eu me emociono. Química entre... Que linguajar é esse? Que coisa absurda é essa? E tem crente que abraçou isso aqui. Isso aqui é idolatria ou não é? Nos termos que a gente está tratando, uma distorção de quem Deus é. Esvaziou a autoridade de Deus, a soberania de Deus, o poder de Deus. Esvaziou. Idolatria. A idolatria traz o juízo de Deus, a idolatria fracassa em suas pretensões e a idolatria passa de geração em geração. Outro exemplo, agora um videozinho. Põe aí, por favor, Moreira, o videozinho primeiro aí, o videozinho branco. Esse é mais recente. Esse daí é dos pregadores coaches. Olha só o videozinho aí. Ele falou abertamente, Deus não está no controle de tudo. Falou isso. Eu não sei onde esse rapaz estuda, não sei o que acontece. Porque na minha Bíblia, o próprio Senhor Jesus fala que não tem um fio de cabelo, não tem um pássaro que cai do céu sem o controle de Deus. Mas para esse rapaz aqui, que muita gente acha que é um grande pregador, o que acontece? Não, para esse homem aqui não, Deus não está no controle de tudo. Olha tudo de mal que acontece no mundo, é impossível Deus estar no controle de tudo. Isso é idolatria ou não é? Esvazia a soberania de Deus. E um último exemplo agora para a gente fechar com chave de ouro. Olha lá, último exemplo. Eu não sei quem é esse pastor aí. Parece aquele Marco Feliciano. Parece. Não sei se é ele. Parece. Mas seja ele ou não, o ensino é o mesmo. Então olha aí o que esse pregador diz. Vou repetir. Deus instituiu uma regra que ele mesmo não transgride, em que ele diz que para atuar na terra, o próprio Deus precisa da autorização do homem. Isso parece o Deus da Bíblia para vocês? Deus precisa de autorização? Precisa da satisfação, fazer petição, humildemente, falar, olha, eu gostaria de atuar na terra, posso? Não, a gente vai avaliar 30 dias. Não, não é o Deus da Bíblia. Isso é heresia. E isso é, das palavras de João, idolatria. Isso daí é apresentar um Deus falso, um Jesus falso. Isso fracassa em suas pretensões, isso traz o juízo de Deus e isso passa de geração em geração. Então é por isso que hoje nós temos que evangelizar os evangélicos. Porque os evangélicos adoram esses deuses aqui. O Deus do coach, o Deus neopentecostal, pentecostal. O Deus das músicas gospel. Nós temos que apresentar o Deus verdadeiro. É por isso que nós pregamos. A Bíblia para evangélicos. É o cúmulo isso. Mas é o que acontece. Que Deus livre a nossa igreja disso. Que Deus nos livre da idolatria a nível pessoal, como igreja. Aí que assim nós sejamos livres dessas lições aí da idolatria.